56 do podcast Quarto Ato, começando agora. Eu sou a Monique Hall e eu sei que a apresentadora do programa de culinária não pode parar nunca de sorrir, mesmo que seu coração esteja manchado de horror.
Branca de Neve. Branca de Neve é formada por mim.
Oi!
Se apresenta.
Existem regras.
Delay of game.
Meu nome é Guto Souza e aqui tem bububu no bobobó.
Oi, eu sou o Emerson Neri e eu ainda estou vestido.
Oh!
O que é estar vestido? O que é estar vestido, Monique?
É tudo relativo, né?
Eu sei pra quem eu vou perguntar. Eu vou perguntar pra próxima pessoa que vai se apresentar. Amigos, por favor, se apresentem.
Eu sou Ricardo Nolasco. E vai pra esquerda, ô presidenta, não se governa com água benta.
Eu sou Gabriel Machado e eu poderia estar sendo web transmitida.
Eu sou Stefano Belo e eu não divido meu bafo com ninguém.
Eu sou Daniele Campos, sou atriz pobre latino-americana e Jesus ainda tira essa pira de mim.
Eu sou Leonarda Glick e eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
Ah. Eu sou Daniela Passarinho, sou pedagoga e diretora. E Jesus ainda tira essa pira de mim também.
E a gente tá aqui com o pessoal que tá fazendo, tá com três peças no festival, o pessoal da Casa Selvática.
Então hoje é o especial. Especial Casa Selvática no Festival de Teatro.
Três peças no, na mostra do Fringe Coletivo de Pequenos Conteúdos.
Você não quer explicar quem é a Casa Selvática, Gabriel? Que, pra pessoa que não conhece?
Quem é a Casa Selvática?
Bom, a Casa Selvática é um espaço de convivência, de artistas, de intercâmbios. É um espaço que abarca muitos artistas, muitos coletivos. Um espaço interessado na troca.
Eu acho que a Casa Selvática era um centro artístico revolucionário e agora é um rizoma.
Artístico e místico.
Além de peças, festas, a gente também tem consultas de tarô com a nossa taróloga Dalila Campos.
Diariamente? Eu posso vir à Casa Selvática e consultar meu tarô?
Sim, você pode agendar um tarô com Dalila Campos. É só mandar um e-mail pra Selvática e é agendado. selvaticaçõesartísticas@gmail.com. É a Coens Artística, sem cedilitio.
Tarô terapêutico, tarô de Marcélia.
Vocês já fizeram? Deu certo?
As pessoas saem chorando.
Como é o tratamento da Dani, não é aquele tarô como a gente imagina, ah, o que, que vai ser o futuro adivinhatório, né? Tipo, ah, cuidado com a moça loira, sei lá.
Vai vir um príncipe encantado com um cavalo branco, você vai ter três filhos.
Trabalha mais com energias e...
Um tarô terapêutico.
Ligado aos arquétipos.
E performático.
Legal, interessante.
Eu acho que é legal sempre falar que a Casa Selvática não é a sede de um grupo, não é uma companhia teatral, mas é sim um espaço onde diversos artistas circulam e composto por diversos artistas, assim, acho que é um espaço de troca, muito mais do que...
E não só de cênicas, né?
É, e não só de cênicas, a gente tem um núcleo de artes visuais que super movimenta a casa.
Você é da dança, né, Gabriel?
Eu que sou da dança.
Cinema.
Tem cinema, tem o tarô.
Mas e como é que é? Vocês estão abertos assim, eu quero, bato aqui a campainha e quero fazer alguma coisa, um projeto, quero participar de algum jeito, posso entrar?
É, acho que tá aberto sim pra todos, assim, mas existe uma estética da casa que já existe, entende? Algum tipo de trabalho, por mais que a gente tenha também a ideia de sempre estar modificando, por exemplo, a Descompanhia. A Descompanhia, o ano passado, veio fazer em real e modificou totalmente a casa. Mas existe, entende? Existe essa convivência com muitos artistas, então é um lugar de troca, de tensão.
E completou um ano. Um espaço que completou um ano.
Ontem.
Tadinho, parabéns. Ah, ontem!
Ah, parabéns!
Tudo bem, Casa Selvática?
Happy birthday, Mrs. Selvática.
Na verdade, se a gente for pensar, é hoje exatamente, porque o ano passado a gente abriu a casa dia 4 de março. É como esse ano o domingo caiu no dia 3, ficou no dia 3 a festa, mas o aniversário mesmo é dia 4, que foi o dia que abriu a casa. Mas sim, eu acho que a casa é super aberta a parcerias, e acho que é o caso da Dessa é um exemplo de uma parceria da casa com uma outra companhia. Mas acho que tem sempre um interesse numa arte de pesquisa, numa pesquisa de linguagem. E acho que também entender o espaço da própria casa, assim, a gente nunca quis transformar a casa num teatro, então geralmente os grupos que vêm pra cá têm esse interesse nesse espaço mais alternativo, numa ocupação de uma casa que continua se mantendo enquanto casa. Eu acho que isso constrói a linguagem também do que é produzido aqui na casa, que é tudo construído pra esse espaço, assim.
É, existe uma construção conjunta entre um desenvolvimento artístico e as questões de manutenção da casa, então são coisas que vão conviver, não sei se é interferindo, entende? Tipo, tudo que acontece na casa tem que pensar na sua manutenção, não é isso. Mas essas duas coisas têm que estar acontecendo sempre nas proposições.
É, além de uma discussão estética, se tem uma discussão de gestão, sem desvincular isso da estética, mas é uma discussão de gestão e produção o tempo todo, de como se manter esses coletivos, se manter artistas independentes, se manter um espaço dependente. Acho que isso é uma das principais discussões da Selvática também.
Sem perder o rebolado.
Muito bem, mas vocês já estão entendendo isso há um ano. E agora, quantos anos mais vocês perduram? A Casa Selvática continua na luta?
Vamos consultar a Dalila Campos.
Deu certo esse um ano? Isso que eu tô perguntando.
Deu certo. Eu acho que a característica das zonas autônomas temporárias, elas são justamente essas. Não se saber até quando vai. Eu acho que isso é uma... Mas isso é uma verdade sobre a vida, né?
Bing, bang, boom!
Mas enquanto vai, vai. É conseguir fazer que seja um espaço que circule energia enquanto vai.
É tipo por hoje.
É nossa pequena factory no sul do Brasil.
Essa característica de ser temporária faz com que as coisas aconteçam a todo vapor. E é mais corrosivo ainda, né?
As pessoas não se acomodem, talvez.
É, e acho que a gente conseguiu uma programação de 2012 nesse lugar, que foi uma programação ininterrupta, assim. E eu acho que muito por essa pulsão, assim, claro, de um primeiro ano, mas também de uma galera que tava com muita vontade de movimentar um espaço e de criar essas zonas autônomas, eu acho.
De alguma maneira, a Selvática já acontecia antes da casa, porque eram pessoas que se aproximavam pela estética. Então eram pessoas que estavam sempre conversando, pessoas que estavam passando pela vida da outra, assistindo trabalhos dos outros. Então já existia uma Selvática, uma casinha invisível. Acho que a Selvática é a materialização dessa estética, dessa vontade de trabalhar não só juntos, mas dividir o espaço.
E de estabelecer uma linguagem que a gente acha que é apropriada para esse tempo em Curitiba. Então a gente quer falar, a gente quer ser ouvido, a gente quer gravar podcast sempre.
Yes! E desenvolver uma linguagem artística, é importante dizer, porque essas pessoas, por mais que elas não tenham nunca trabalhado juntas, quando passam pela casa, elas começam a crescer em algumas delas o interesse de trabalhar umas com as outras. E isso vai começando a influenciar, vão se transformando em laços, parcerias de trabalho, laços artísticos, e essa tensão estética eu acho que é o que move mais do que tudo, né?
E eu acho que é importante que não é um lugar onde talvez o que diferencie de um coletivo tradicional, assim, do que se entenderia por um coletivo de arte, é que não existe, por exemplo, uma estética, entende? Não existe uma estética pré-definida. Por exemplo, trabalhamos com isso, isso e isso. Mas existe um aglomerado de pessoas que vão passar por algumas temáticas e a ideia é que isso interfira em sua obra. Então tem espaço, sim, pra outras pessoas. Entende? Não significa que todo mundo tem que ficar pelado e bater o cu no chão.
Não, às vezes é bom fazer um texto com começo, meio e fim pra ser entendido.
Eu acho que é o espaço da tensão mesmo, do convívio, da convivência. A ideia seria um projeto artístico que seja transformado pela convivência.
E acho que pra quem acompanhou a programação de 2012 pode ver isso muito claro, assim, de trabalhos muito diferentes uns dos outros, mas que estavam convivendo no mesmo espaço e discutindo.
E com temáticas que se transpassavam, né?
Achei interessante o gênero das peças, de duas peças de vocês que vão estar no festival, que o gênero é transgênero. Então é isso, mais ou menos, resume exatamente tudo isso que eles são, que passa por vários gêneros que não tem que ter uma coisa fechada, não tem um negócio definido. É um pouco de tudo, é o que der na telha, tem um texto, tem uma organização.
E esse pessoal todo que tá com 3 espetáculos no Festival de Teatro, só que quantos grupos? 2 grupos. Então vamos começar por qual peça, Monique?
Vamos começar por Medeia, que é transgênero.
Música.
que me fallaste.
Medeia.
Ricardo, por favor, leia pra...
Antes do Ricardo falar, eu quero falar o seguinte. Ricardo, eu assisti Medeia no Lala Schneider há uns meses atrás.
Você vai ter que ganhar de Medeia do Lala Schneider.
Que medo.
Olha a responsa, hein?
Espero que tenham muitas semelhanças, de fato.
A gente quer chamar o pessoal do Lala Schneider pra assistir a gente também, né? No coletivo de pequenos conteúdos, lógico. Vão lá ver a gente fazer Medeia.
Mas vocês assistiram Medeia do Lala?
Eu gostaria de ter visto, não soube, não fiquei sabendo.
Eu acho que a Medeia do Lala não é transgênera.
Ó, mas você vai ler a sinopse que não está no Guia do Festival, certo?
É. No Guia do Festival saiu diferente.
Então, pessoal, peguem o Guia do Festival agora. 156. Risquem e anotem o que o Ricardo vai falar.
Medeia. Um espetáculo transgênero, vingativo e gotejante. Para Medeia, o exílio. Na barriga um letreiro. Eu sou um covarde. A bruxa não olha para trás, não retira uma palavra do que disse. Por Hécate, seus presentes são a sua vingança. Nunca uma nação de meninos brancos poderá contra a sua força. Então, qual lagarto que em dia caloroso, buscando moita fresca, cruza talho com fulmínea rapidez?
E aí, Emerson?
Você vai assistir, Emerson?
Essa sinopse me convenceu mais do que a que tá no guia, hein?
Mas foi a sinopse ou foi a interpretação?
Eu acho que os dois. Vai ser no Tuk, né? É isso? É no Tuk?
No Tuk.
Isso, junto ao coletivo de pequenos conteúdos, que é uma mostra especial dentro do Fringe. Outra coisa que não saiu no caderno que é que Medeia é um espetáculo do núcleo Estábulo de Luxo, que é um grupo formado pela Dani, o Ricardo, o Stefano.
Aí pessoas que estão sempre estão vindo e indo.
Quem é a direção de Medeia? De quem é a direção?
Daniela Passarinho.
Agora deixa a Daniela Passarinho falar um pouco, já que a Daniela Campos tá falando demais.
A Medeia, nós nunca pensamos em montar Medeia na vida. Medeia foi um presente. Medeia, não sei se é um presente ou é mais uma macumba.
Um presente maldito.
É um presente maldito, uma macumba que a gente encontrou aí no caminho. E assim, nós devemos Medeia a uma professora nossa da Faculdade de Artes do Paraná, que nós fizemos uma disciplina chamada Tragédia.
Os Sentidos do Trágico.
Sentidos do Trágico, isso mesmo.
É muito mais bonito o nome do que só tragédia.
E aí nos foi dado o exercício de fazer umas cenas. Era um exercício simples de Medeia pra uma apresentação na faculdade, algo simples.
Qual professora?
A gente prefere não falar.
Nós montamos a nossa Medeia com o nosso olhar também pra tragédia. E por conta disso, eu, Stefano e o Ricardo fomos expulsos da disciplina.
Hã? Pode isso?
Como assim? Na FAP?
Pode!
Nós fomos expulsos da disciplina. Expulsos. A gente fez um funk.
Podemos cantar o nosso funk?
Vamos cantar o funk?
Por favor.
Minhas amigas. Expulsas do trágico. Eu não sou a Ama, mas também não sou Electra. Eu não sou Jazão, mas também não sou Creonte. Expulsas do trágico.
É esse o nosso funk haikai.
Que filha da...
Tchu-tchu.
Porra, pode isso, cara?
Não é assim, gente. Nós também somos meninas rebeldes. Nós não nos comportamos sempre corretamente. E a gente faltou com respeito com a professora no meio das discussões.
Foi, eu fiz ela chorar. Eu gritei na cara dela.
Great! See us as ghosts!
Foi um pouco trágico demais pro lado dela.
Sorry, Charlie.
Ela já foi assistir a peça? Já...
Ela assistiu, expulsou e depois a gente apresentou a peça mais umas 7 vezes por aí.
Sim, isso nos impulsionou a fazer a Medeia e acho que é por isso que a Medeia tá aí até hoje. Um ano, e é um sucesso.
Eu acho que é interessante pensar isso, né? Pensar na história da Medeia. Que a Medeia também, ela é expulsa da Cólquida.
Fazia parte, então, de toda a coisa.
O sentimento de expulsão veio antes,
Medeia,
então.
A Medeia, nossa, só surgiu depois que nós mesmos fomos expulsas e que veio, a que a gente entendeu uma ideia.
Vivenciaram na pele.
Eu acho que tem essa coisa, esse limite entre arte e vida. Eu acho que ali aconteceu, sabe, uma coisa meio filmes do David Lynch, sabe?
Gente, deu o sinal, a gente precisa ir pro recreio agora.
Para de pensar, para de mirar para dentro. Quieres saber que é lo que tu tienes.
E aí, vocês tiveram que fazer no outro ano a mesma matéria com a mesma professora?
Não, não.
A gente foi acolhido por uma outra.
Um outro professor.
Todo mundo ficou do nosso lado.
Não foi que todo mundo ficou do nosso lado, não.
Hey, Charlie!
É, o colegiado nos acolheu muito bem, entendeu a situação, entendeu que houve um conflito.
Inclusive, nós adoramos a FAP.
Entre duas visões estéticas, tudo foi um conflito estético.
Sim.
Não acho que ela agiu tão incorretamente, nem nós tão incorretamente. E na nossa visão, a gente defendeu uma linguagem.
Mas, Rick, academicamente, se espera geralmente que os grupos ajam sempre dentro de um mesmo padrão, mesmo até hoje na faculdade, 2013. Ainda se espera que mesmo quando você vai rever um mito que nem Medeia, você coloque um Aristóteles no formato, e aí é difícil mesmo. E essa pessoa é já de outra geração, gente. É artista de uma outra geração, por mais que seja acadêmica. Então é difícil que entendam. Mas eu acho que o serviço da Casa Selvática é esse, inclusive academicamente. Que academicamente essas coisas sejam reescritas.
Eu penso que na academia é um local de pesquisa, a professora teria que aceitar.
Hoje em dia a FAP tem entendido isso sim, tem uma grade que tá super mais aberta pra isso e tem um colegiado que tá bem mais aberto. Acontece algumas exceções, como essa, mas eu acho que, diferente de quando a Léo se formou na FAP há bem mais tempo do que agora...
Do que você tá chamando ela?
Teleboy? Mas mesmo assim, existem pensamentos que a gente não pode acreditar que o nosso umbigo é o umbigo do mundo. E aí a gente... A FAP é o quê? Uma gota d'água no oceano de academias país afora que pensam teatro de um jeito ainda bastante atrasado mesmo em relação às outras linguagens artísticas, como a dança, ópera, enfim, artes visuais, música, que já tá lá na frente.
Não concordo.
Bom, deixa eu interromper. Eu não achava que essa peça seria tão polêmica assim. Caramba.
Nossa, ela tem uma história fortíssima.
Você só tá no primeiro espetáculo.
Todos vocês são da FAP, então foram da FAP, estão...
Todos da Selvática?
Ou... Não da FAP, nós três somos.
Não, da Selvática não.
Não, da Selvática não. Nós aqui sim.
Mas aqui, desse o núcleo aqui,
somos
todos passaram
pela FAP.
E eu devo muito à FAP. Eu acho
também.
Que a FAP foi o lugar onde eu conheci muito da coisa que eu consegui desenvolver, que eu já tinha interesse. Eu fui fazer a FAP porque me interessava. Por um tipo de teatro específico que eu vi acontecendo na cidade e eu só vi até hoje essas coisas acontecendo na FAP. Às vezes com tensão com os professores ou não, mas a formação é dada lá e é muito boa.
E a continuação de Medeia depois disso também foi a FAP que permitiu, porque teve outros professores que nos receberam depois disso e a gente só continuou a Medeia também porque teve um outro professor, né, que nos ajudou a continuar. Inclusive a gente apresentou a Medeia mais duas vezes lá e é sucesso de público de Medeia na FAP.
Sim, a gente ganhou como melhor espetáculo da 16ª Mostra de Teatro da FAP.
E vocês conseguem fazer um trechinho de Medeia aqui?
Dá uma canjinha.
Tá, vou tentar.
Deixa eu me preparar aqui pro teatro.
Minha ousadia sou eu. Uma só coisa é o meu destino. Pela terrível deusa que venero acima de todas.
Por Hécata, a protetora das feitiçarias que entronizei no mais íntimo altar de minha casa. E a quem apelei e apelo para me amparar nessa missão.
Nenhum deles sobreviverá. Não voltará jamais a atormentar o meu coração. Esse casamento será triste.
E amargo.
A amargura de todos, que pagarei com o meu também amargo exílio.
Levanta-te então, Medeia. É a hora da coragem. Não poupa nada dos esforços dessas artes do ludíbrio e da traição. Este é o agora do perigo.
Este é o momento.
Mostra tua coragem.
É o teu sofrimento, Medeia, contra a alegria que roubaram de ti.
Tu, filha do sol, filha de um pai tão nobre, não pode servir de escárnio para Jasão e essa descendente de Sísifo.
Tu tens todos os ludibrios.
Conheces todos os ardis.
E mais que isso,
nascestes mulher.
E nós, mulheres, que a natureza fez inaptas para as virtudes,
devemos mostrar que somos insuperáveis nas perversidades.
Olha! Olha só, isso já é uma demonstração do que vocês vão assistir nos dias.
Não, é só um dia.
Ah, é só um dia.
Dia 7 de abril às 8 horas, no TUC.
É importante falar que Medeia foi convidada pelo coletivo de pequenos conteúdos para ser a peça de encerramento do coletivo esse ano. Então vai ser a última peça do coletivo de pequenos conteúdos.
Esse vai ser o podcast mais baixado da história, cara. Yes!
É importante também falar que do coletivo de pequenos conteúdos, que é um espaço que tem abrigado várias coisas, podendo ter um diferencial dentro do festival. Porque o festival é um massacre, né? Cada um se organiza como consegue. Tem várias coisas legais. A movimentação que faz na cidade é incrível. Mas, como é muita peça, é uma correria. E daí foram criadas essas mostras, como o coletivo de pequenos conteúdos e a Novos Repertórios. Repertórios.
A Novos Repertórios veio antes, e que você tem que saber de história da cidade.
Veio. E você fundou. Mas a coletiva de pequenos conteúdos abre uma coisa legal.
Mas eu acho que é legal o festival, só tem a parte que é legal falar também da diferença muito discrepante entre a mostra oficial e a mostra fringe, que é hashtag mofo.
Mas a mostra oficial trouxe a Cida Moreira, gente. Gente, vamos economizar os últimos dinheiros, vamos tentar entrar de graça, vamos invadir, mas vamos ver a Cida Moreira.
A gente arranca o busto da Layla Schneider e taca na porta do Teatro Guaíra.
Oh!
Ai, que desrespeito aos cânones.
Polêmica essa primeira peça, já será que todo são assim?
Tomara que sim.
Vamos tentar que não sejam pra gente conseguir que não passe de 35 minutos o podcast.
Vamos pra próxima, então, que eu não sei pronunciar o nome. Eu vou pedir pra...
Tem que tentar.
Todo mundo tenta. Quem tem que tentar agora?
Eu vou tentar também.
Wunderbar.
Wunderbar.
Não sei, acho que não é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Wunderbar.
É Wunderbar. Alice fareja e caça um coelho ariano sem olhar para os lados ao atravessar ruas. Buracos são abertos pela prefeitura por todos os cantos em época de eleição. A menina não tem medo de escorrer pelos buracos errados. Quer ver a sua cidade por baixo. Num súbito, transporta-se a uma terra estrangeira. Not a class of
interessante essa sinopse, hein? Na verdade, eu assisti Ricardo há anos atrás, numa montagem que falava sobre Alice também.
Era Scarrow.
Scarrow. Dani, você tava também nessa,
também.
Não?
Aí uma versão eu tava.
Eu lembro pouca coisa daquilo, mas era muita gente, era uma loucura a peça. É no mesmo estilo ou não?
É bem diferente, porque tem acho que 6 anos aí, entre uma coisa e outra.
Que envelhecemos muito também.
Envelhecemos bastante, né?
Amadureceram.
E eu não sei, eu acho que...
De lá pra cá, Alice foi parar no crack.
Mas é uma necessidade que eu tive no momento de retomar alguma coisa que já passou pela minha carreira, pela minha trajetória, e que eu vi que eu desenvolvi um percurso e de repente eu tô precisando voltar pra um ponto pra achar ali alguma coisa pra desenvolver esse um outro percurso agora.
Vocês falam de Alice, mas vocês usam o texto original ou não?
O que é texto original?
Alguns trechos.
Alguns trechos, sim.
É uma adaptação.
É uma peça com personagem, tal. Tem a lagarta, tem o gato, tem a Alice. É cheia de personagem. É quase um musical.
Tem
o
chapeleiro?
Tem, eventualmente. Às vezes aparece.
Ela tem mais personagens do que Scarrow. Ela é mais teatral do que Scarrow.
É que alguns personagens dobram. Tem o que passa por trás do Wunderbar. É uma adaptação dessa Alice para um cabaré fracassado. Então tem uma brincadeira com a Broadway, tem uma brincadeira com o Brasil agora ser o país que mais produz musicais.
Mais reproduz musicais.
É, reproduz musicais, né? Agora a gente tá nesse momento, nessa febre, que é interessante, mas é uma reflexão sobre isso. Então a gente transporta Alice para um cabaré alemão na Alemanha.
Que se chama Wunderbar.
Isso.
É, exatamente. Wunderbar em alemão é maravilhoso. Então é uma brincadeira com o País das Maravilhas.
E o Wunderbra é aquele sutiãzinho transparente que vai por baixo, não é?
É.
Ah!
Daí traz o imaginário do cabaré. Então os personagens vão sendo adaptados e encontrando figuras dentro de um cabaré, como no cotidiano de um cabaré alemão, assim.
E essa peça vocês estão apresentando pela primeira vez agora no festival?
A gente já apresentou.
A gente apresentou uma versão dela ano passado, pode falar você.
Essa peça a gente apresentou na FAP. A gente fez pensando em primeiro lugar no teatro da FAP e as imediações ali. É, a gente apresentou também numa disciplina parecida com essa, que é de produção de espetáculos na FAP.
Ninguém foi expulso?
Não, não ninguém não. Foi expulso. A gente foi louvado por essa peça, foi bom. É um elenco grande também.
Um elenco jovem.
É o pessoal da nossa sala, tendo pessoas geniais aí no meio.
Então, texto e direção de Ricardo Nolasco. É, com Daniele Campos, Juliane Souto, Stefano Belo, Thaís Itapema e Vitor Hugo Vieira.
A Thaís Itapema sendo figurinista também e com um figurino que eu acho primoroso, assim, que acho uma pessoa que vai se destacar, está se destacando e vai se destacar aí nessa área do figurino.
E esse cabaré alemão, ele é atual, ou ele é dos anos 50, ou ele é do...
Ele brinca. Então ele brinca um pouco com Auschwitz.
Nossa!
Algumas coisas se referem a Auschwitz, a essa época da Alemanha nazista, a esses cabarés clandestinos que tinham, que eram contra Hitler.
E consegue ser atemporal, né? Porque ele vai lá pra tudo que é nos anos 50, anos 20, pra agora, é.
É, tem uma brincadeira com o teatro brasileiro, com o teatro de revistas.
Brinca com o que tá acontecendo, com o que já aconteceu.
Mas eu preciso ser inteligente pra assistir a peça ou não?
Minimamente.
Não, ela é super acessível.
Essa é uma das peças mais acessíveis.
Essa é uma das peças mais acessíveis, porque por mais que eu não concorde, a gente várias pessoas já falaram de trabalhos meus que tem que ser lido, letrado e não sei o quê, e que tem que ter uma legenda, tem que ter uma explicação, mas eu acho que a partir do momento que você tá aberta, fruição estética, é uma proposta.
É uma questão de sensibilidade mais do que de inteligência, né? Inteligente, a gente tem que ser inteligente pra tudo na vida, né? Não só pra ver peça.
Happy slap.
Então, tem bibliografia mínima pro espetáculo? Vocês vão me dar uma referência pra eu ler antes de ir lá ou não?
Não, uma referência?
Alice.
Hello boy.
É porque é uma coisa do imaginário, né? Eu acho que a gente brinca também com essa coisa da Alice, que é reproduzida. Quantas bandeiras a Alice carrega com ela? Alice, ela é símbolo das feministas, por ser uma mulher, uma menina que sai por conta própria e conhece o mundo que ela quer, enfrenta personagens tão fortes, ela é um símbolo, ela é atrelada à pedofilia, né, por causa do Lewis Carroll, que é o autor, que ele tirava foto, as drogas, muitas bandeiras, uma estrangeira, ela é uma estrangeira que é o dominador, o dominador português colonizador, né, acho que dá pra, o português não, no caso o inglês, colonizando a Índia, por exemplo, que é um país das maravilhas.
Ela não é uma mocinha só boazinha com... ela é mazinha também. Ela mostra mais do que outros personagens de contos de fadas. Ela é uma exploradora.
Ela é uma exploradora. Então ela não é passiva nesse cabaré alemão que é o país das maravilhas, de alguma forma.
E é um livro sem moral, né? Eu lembro quando eu li a primeira vez quando era criança, foi uma coisa atormentadora. Não foi assim, tipo... Não é uma coisa fácil. Tipo, eu li Alice, é uma coisa igual a Branca de Neve. Na minha infância, a Branca de Neve era apresentada como um produto muito fácil de se entender. Com a historinha linear. Alice não tem uma historinha linear, é uma história pra criança e sem moral.
Não, aparecem coisas, desaparecem coisas.
Exatamente. Acho que isso fala da nossa estética também. Acho que a gente pensa em ir por aí.
Acho que é importante pensar também que a Alice, ela já foi tão reproduzida em tudo, na Broadway, em uma série de filmes desde 1904. O primeiro filme de Alice é de 1904, um filme mudo. Então ela já foi tão reproduzida, mas tão massacrada por todos os tipos de imagem, de estéticas, que assim, agora ela passa por um cabaré alemão e vamos ver o que acontece. E assim... vocês vão juntos ver o que acontece também.
E a gente vai ter um trechinho de Alice aqui também?
Tem, pra vocês.
Eu queria falar de Scarrow.
Ah, então fale de Scarrow.
Scarrow foi acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Ricardo. E a primeira vez que eu assisti Scarrow...
Gente, ela tá chorando aqui enquanto ela fala, tá? Viu, pessoal?
Não, mas eu me emociono mesmo. A primeira vez que eu assisti Scarrow foi, acho que em 2006. Ela foi apresentada no Tuc. E agora ela vai ser... Agora... A Wunderbar vai ser apresentado no Tuc também. Ah, pra gente é importante, porque é Alice, porque eu era o Ricardo aos 18 anos, né? Era eu bem mais nova também, não com 18, né? Mas mais jovem. Não é um remake de maneira nenhuma.
E o Tuc é um buraco, né?
O Tuc é underground.
É o teatro underground de Curitiba, a gente chama. Porque ele é literalmente underground.
Eu acho que é. Acho que é, eu gosto disso.
Mas assim como o Scarrow foi um começo pra muita gente ali, acho que a Alice também tá sendo um começo. Sempre tem elenco jovem, tanto o Scarrow como a Alice. E são leituras e visões de Scarrow muito diferentes, assim. Acho que o Scarrow era mais performático. Eu acho que o Wunderbar é mais teatral.
Mas agora o Wunderbar tá mais transgênero também. Em relação a Scarrow, porque o Scarrow era mais corretinho. Agora o pessoal já ficou completamente louco e tal.
E mistura,
também tem,
né?
Isso.
A gente mistura, por exemplo, brincadeiras de improvisação, por exemplo, de jogos de improvisação. Número de dublagem, dança, jazz.
Nós temos um bailarino.
Que é ator e bailarino.
De musical, ator de musical.
Daniele Passarinho.
É Daniele Campos que faz Wunderbar.
Mas a Daniele sempre tá falando.
Não, é Daniele. É a mesma voz.
Às vezes se mistura, se esborra e fica transgênero.
Então, por favor, agora um trechinho de Wunderbar.
Trechinho da lagarta.
Sky, the strangers welcome you. mais isso. Isso... isso não é a Broadway. Nós não estamos na Broadway. Nós não estamos na off Broadway. Nós estamos na off Broadway. Está tudo errado. De cabo a rabo. Nós não passamos no mecenato. Nós não passamos no novelas. Nós temos que pagar um mágico que custa R$300 a hora. Nós não passamos em porra nenhuma. Let them into, let me in you. Let them into your mind.
Let them into, let me in you. É meio biográfico esse espetáculo também, não?
É um tanto biográfico.
Sempre é biográfico, né? Eu acho que pra ser universal tem que ser biográfico.
A Lagarta é uma brincadeira com atriz velha de teatro também. É tanto a Alice, a gente remeteu a uma atriz jovem que entra nesse cabaré. A Lagarta é uma atriz velha, uma diva decadente. Uma Dercy Gonçalves, que volta...
Não, me dá outro exemplo. Eu queria uma pessoa viva.
Só tem mortas. Edith Piaf. Eu acho que a Lagarta é feita para as atrizes mortas mesmo. A Lagarta é uma atriz que já morreu. Ela vem ali pra fazer essa introdução na vida da Alice. Ela introduz a Alice nesse universo do cabaré.
Bacana, interessante.
E agora a gente passa pra terceira peça.
Terceira peça da Casa Selvática é Branca de Neve.
Mais um conto aí.
É, tem uma coisa com infantil aí, né, gente?
Porque o Branca de Neve é do Papa Joana, não do Estábulo de Luz. Que o Papa Joana é com a Daniele Campos, com a Daniela Passarinho, com a Daiane Cristina e com a Janaína Fukushima. Nós temos pouquíssimas apresentações. A única coisa que a gente fez na vida juntas foi a Branca de Neve, que vocês viram, inclusive.
O Emerson.
Eu assisti.
Que foi lá na FAP.
Tem a ver aquilo ainda?
Não tem, porque assim, a nossa ideia é fazer uma série de Brancas de Neves. Então nós apresentamos uma Branca de Neve lá, na FAP. Apresentamos uma outra Branca de Neve no banheiro aqui da Selvática. E o que vai acontecer no Tuque é uma outra Branca de Neve. É uma Branca de Neve agora apresentadora de um programa de culinária.
Mas com as mesmas três pessoas.
Agora eu não estou em cena. Não é a Daniele Campos que está em cena. Só estou dirigindo como a Daniela Passarinho.
Ah, acabou a magia, hein? Acabou a magia.
Putz, descobriram.
É praticamente um monólogo, porque é a Janinha em cena o tempo todo. E a Dai que faz umas...
A minha frase do começo do podcast, quando me apresentei, era do Branca de Neve.
Dani, você não leria a sinopse pra gente, por favor?
Leria? Vamos estar a sinopse, que eu não lembro.
Tchau, Gabriel.
Despeça aqui.
Um beijo selvagem pra vocês. Me encontrem no bate-papo do UOL.
Esse foi o Gabriel saindo, correndo da gravação. Daqui a pouco o Gabriel no bate-papo da UOL. Ao vivo lá, né?
Ao vivo.
Gabriel Gatinho, 1994.
Ah, o Guto entra no bate-papo, já vi tudo, hein?
Hey, Charlie!
Seu Guto.
Guto lindinho.
Arrgh.
Branca de Neve. Apresentadora do programa de culinária não pode parar nunca de sorrir, mesmo que seu coração esteja manchado de horror. A receita de maior sucesso é cozinhada no exato momento em que se ouvem gritos de alucinação. Há indícios de que alguém sabe além da conta. Qual é o mistério? Esse Qual é o Mistério não é meu, gente.
Foi o festival? O festival colocou?
Foi o festival que colocou.
Sério?
Eles fazem.
Por conta própria?
Por conta própria.
O festival, ele faz sinopses? Que legal isso.
Ele arruma. Não, eu não gostei dessa sinopse. Eu vou mudar totalmente. Joga no lixo e coloca outra.
Não é isso. Sabe o que é? Às vezes, quando a gente manda sinopses, às vezes a gente manda com mais números de caracteres do que eles pedem. Eu fiz isso em uma ideia.
Não, mas espera lá. Dizem que eles possibilitam você escrever 900 caracteres. Não cabe 900 caracteres ali.
É 240. Tem um que eles põem 900 e outro eles põem 240.
Tá. Tem um resumido,
eu
então.
Eu estourei várias vezes porque eu contei errado, não contei os espaços. Daí.
Ah, mas eles não limitam? É você que tem que se limitar?
Não, eles. Eu acho que eles limitam, sim, mas como é com o coletivo Pequenos Conteúdos, talvez passe por outro procedimento. Não sei como que é isso. É, mas daí às vezes sai...
Uma frasezinha a mais.
Mas como eu digo, assim, eu não acho um problema. Eu acho que é consequência de se jogar no festival. Que eu acho que o festival é isso.
É uma aventura, né?
É uma aventura. É uma aventura.
Tanto pra
é
quem assiste, quanto quem faz as festas.
A gente só avisa, ó, essa frase não é nossa, tá?
Okidoki.
Mas tá bem legal, é isso aí.
Não estamos dizendo que é maravilhoso, tá diferente.
E nem dizendo que a gente tá muito preocupado com isso, mas, né? Que a gente tá fazendo o nosso trabalho aí.
É, a gente saiu diferente do que a gente esperava. Nossa divulgação na internet vai ser diferente. Que isso.
Mas então seria legal se a pessoa chegasse lá e, ó, tô aqui por causa da sinopse, daquela perguntinha no final, tô querendo saber.
Eu vim descobrir o mistério aqui. Qual é o mistério?
Me intrigou essa perguntinha no fim, eu vim aqui descobrir. E aí?
Ah, mas a gente sempre apresenta um mistério.
É que nem a sinopse de uma ideia. Agora tem uma no site e uma no livro. A pessoa pode, né? Alguns se interessam pela que tá no livro e uma se interessa pela que tá no site. Tem que ver o lado bom, né? Nem Poliana da vida.
E de repente pode até ter outra, antes da peça pode ter outra. De repente vocês podem criar no momento.
É bom, né? Por uma entrada do teatro. Hoje vocês vão ver isso.
Cada dia tem uma sinopse diferente no cardápio do dia.
Ou já chega antes de começar a peça, vou ler a sinopse da peça, né? Pra que as pessoas que estão aqui, que sejam lá qual foi a sinopse que você leu, né?
Pra saberem se querem entrar.
O que mudou de Branca de Neve que o Emerson assistiu ano passado no festival da FAP, foi isso?
Mostra da FAP, né? Mostra da FAP.
Pra essa Branca de Neve.
O que mudou? A gente fala do que mudou. Eu, a Jana e a Daia, nós nos reunimos, na verdade, pra... Porque a gente tinha um grupo de estudo sobre arquétipos dos contos de fadas, esses arquétipos femininos. E junto com esses arquétipos femininos, a gente fazia uma ligação com os arquétipos do tarô, os arquétipos femininos da corte, que é a rainha de paus, a rainha de ouros, a rainha de copas. Então a gente fazia uma ligação. E aí surgiu de fazer essa Branca de Neve na FAP, que era praticamente uma performance. Porque a gente jogou todos esses arquétipos, jogou tudo que a gente estava estudando nisso, e agora é realmente uma peça. Eu vejo ela muito mais como uma peça, como uma peça de teatro. Tem as vezes que agora tem personagem, que da primeira vez não tinha personagem. A Janinha interpreta lá a Eleonora, que é uma apresentadora de um programa de culinária. E assim, ela tem esse nome Branca de Neve, né? Mas a gente não cita Branca de Neve em nenhum momento, assim. Então a Branca de Neve é o que motiva, que é esse arquétipo da garota perfeita, da mocinha do conto de fada, que vem falar desse feminino que tem que ser puro, de alguma maneira, e que tenha... O seu processo de sexualidade é tudo cheio de metáforas para poder falar sobre tabus. A sexualidade. Tem os tabus, mas se fala da sexualidade, né? Os contos de fadas são muito sexuais, mas eles são tratados de maneira com muitas metáforas. Então, os contos de fadas foram passados ao longo do tempo e foram se infantilizando de uma maneira que não era, né? Foram se infantilizando de uma maneira que nem precisava, na verdade. Porque a criança, quando até ouve os contos de fadas, ou tem acesso até as histórias sem essas histórias mais infantilizadas, modernas, elas também super entendem, super aceitam, super entram nas histórias sem precisar dessa infantilização forçada. Então a gente pega uma Branca de Neve, que é uma Branca de Neve adulta, porque é esse espírito da Branca de Neve. Que é a Branca de Neve, que é a Cinderela, que é a menina do sapatinho vermelho, que é todas, né? Que é um pouco Alice também.
Então, eu ia falar que as três peças, na verdade, de vocês, têm essa coisa do feminino forte, né? E são três adaptações de personagens fortes.
Uma ideia é... O texto, ele é exatamente como o original ou não?
Esse trecho que a gente falou é a tradução do Milor Fernandes para um texto do Eurípides. E a tradução do Milor Fernandes, eu acho que é a melhor.
É melhor. A Medeia também tem trechos da Divina Comédia.
A nossa ideia.
A nossa.
O Branca de Neve, na verdade, é tudo desconstruído, na verdade.
É tudo desconstruído, porque até no outro que a gente fez na FAP, tinha algumas coisas que a gente tirou realmente do conto, assim. Esse não tem mesmo, é um texto. Então essas são as mudanças.
E você tem algum textinho pra falar pra gente aí do Branca de Neve?
Como não sou eu que tô em cena...
Não tem trecho, então. Não tem trecho. Vocês vão ter que assistir a peça nos dias...
Dia 2... 3, 4, 5 e 6 de abril.
Lá no Tuque.
Lá no Tuque.
Horários diversos. Vai ter o link aí no site, você clica lá, você acha.
Coletivo de Pequenos Conteúdos. E quem organiza o coletivo? Quem escolhe? Quem é a curadoria e tudo mais?
É a Companhia Transitória. Organiza, cura, eu não sei ao certo como funciona a curadoria.
Quem é a Companhia Transitória?
É a companhia do Thiago Inácio, que ele é um produtor da cidade.
Thiago Inácio que produziu a Peça Ruim.
Peça Ruim.
Exatamente.
Isso.
E tava na Peça Ruim. Era o Ganso, né? O Ganso, então. Agora você imagina um Ganso produzindo peças.
Curando peças. Fazendo a curadoria das peças.
Faz a curadoria, né? Ele selecionou três peças que ele quer o selvático.
Eu não sei como é o procedimento de curadoria, eu não sei dizer exatamente se é uma curadoria mais por viabilidade técnica ou se é mais por uma...
dedicação estética, linguagem...
Mas parece que seja o acaso ou não, sempre tem, tipo, um panorama do que acontece em Curitiba, sabe? Um pouco de cada um.
Então o pessoal que vai comprar ingresso, não comprou ainda, vai lá, compra coisa pro Tuque lá.
Nossa, que fora as três, tem outras coisas boas também.
Vai no Tuque, coletivo de pequenos conteúdos.
Eu fui comprar, tá quase acabando, galera, corram. Comprem o quanto antes, porque...
Tá acabando mesmo.
Quase não tem mais espaço nesses espetáculos ótimos que vão ser apresentados.
Mas eu acho que vai ter coisas legais nesse festival aí, hein, gente? Eu tô esperançoso.
Eu tenho certeza que tu vai ter coisas legais. Agora eu quero saber se eu vou ter a sorte de assisti-las ou vou assistir uma coisa ruim.
Mas não é isso que é legal? Eu acho isso mais legal.
Você tem que ter sorte, né?
O acaso.
Porque às vezes o acaso te traz... Vou dar um exemplo. A gente tava ensaiando o negócio da... É bem rapidinho. A gente tava ensaiando o Wunderbar, que é a adaptação da Alice Pais do Maravilha.
É Wunderbar! Sorry, Charlie!
E, de repente, parou um mágico de rua, assim, na nossa frente, e começou a fazer mágica. Então, começou a fazer aqueles pauzinhos que pula o coelho daqui pra lá, sabe? E daí começou a aparecer os signos que a gente trabalha na montagem. Então, apareceu o coelho, depois o baralho. Então, sabe? Tipo, parecia que o acaso tinha enviado...
Pra inspirar, assim.
Foi mágica, né, cara?
Depois surgiu uma moça que... com uma roupa que é muito parecida com o figurino que a Ju Souto usa pra fazer Alice. Era incrível.
E vocês pensaram que vocês tinham entrado no buraco.
Sim.
O Tuque é um buraco, né?
Importante falar que o mais legal é o buraco errado por onde a Alice entra.
E daí a gente faz essa brincadeira na sinopse que é do Wunderbar, que é dessa... dos buracos em época de eleição, né? Então, ela escorre por esses buracos que são uma coisa que tá no meio da cidade, né? Eu acho que a gente tenta sempre dialogar com a cidade, tem uma cena externa que é esse diálogo com a cidade, assim, dessa Alice que vai... essas criaturas que vão aparecendo no meio dessa cidade, como é projetada, passando pelas fendas.
Eu queria colocar aqui que o que eu vejo da Casa Selvática, vendo por fora, eu nem não conhecia também aqui o espaço, a primeira vez que eu tô vindo.
Fala o endereço da Casa Selvática, o pessoal quer chegar aqui, Léo.
Rua Nunes Machado, número 950, bairro Rebouças, na frente da paróquia Imaculado Coração de Maria, do lado da Praça Ouvidor Pardinho.
Então, pessoal, quando vocês vierem aqui na missa...
Aproveitem pra passar na Casa Selvática. Uma casa rosa.
O banheiro é tudo rosa, o vaso é rosa, a pia é rosa, o banheiro é rosa.
Vem dar um alô, pessoal, aqui. Talvez tenha alguma montagem num dia.
Talvez tenha alguém pelado, alguma festa, alguma orgia.
Pode rolar de tudo.
Mas aí você entra e se diverte.
O que eu queria falar é que eu admiro muito, porque o que a gente vê é a organização de vocês. Vocês têm uma proposta, também, como vocês falaram, uma linguagem bem específica. Bem específica não tão específica, mas uma linguagem que é essa coisa do trash.
Trash?
Defina trash.
Trash é teu cabelo!
Para de puxar, Ricardo!
A Monique só não sabe escolher as palavras, gente, mas ela é do bem, eu juro pra vocês.
A Monique tá com um tufo a menos de cabelo agora.
Já tenho pouco.
Agora tá trash, Monique.
Não é trash, mas é essa linguagem que vocês propõem, que eu acho super legal, super interessante, e vocês seguem nisso. E vocês não estão interessados em fazer coisa pro mecenato, pro...
Out!
Não. Out. Estamos sim! Nós precisamos sobreviver!
Vou parar de falar.
A
gente precisa ganhar dinheiro. Nós precisamos sobreviver também.
Se vocês estiverem na mostra oficial ano que vem, eu nunca mais falo com vocês. Nunca mais.
Oh!
Você quer ver gente pobre pedindo esmola aqui na porta?
Em vez de pensar em ver gente bonito, pelado, com dinheiro.
E com plumas.
E visitar a gente no camarim.
Com peruca nova, maquiagem nova, maquiagem mofada.
Gente, os meus dentes já estão caindo.
Não, artista que artista é pobre. Artista de verdade é pobre. Ainda vive de aplauso, vive de aplauso.
Chele boy.
Mas enfim, mas isso tudo, mas a gente vê a organização que vocês têm e que vocês sempre prezam por uma estética ali bem arrumada, pelos detalhes das montagens, um bom acabamento. Aqui na casa a gente pode ver os detalhes.
Quantos espetáculos deles você já assistiu, Monique?
Olha, já assisti alguns, mas o contato que eu tenho, o contato que eu vejo...
Ah tá, desculpa, é que você falou que nunca veio aqui?
Não, na casa eu nunca vim, mas já assisti alguns fora.
Mas a gente apresenta fora da casa também.
Não, mas eu já conheço o Ricardo, eu trabalho do Ricardo há algum tempo. Então eu vejo aqui, pô, manda um convitinho, é um negócio muito, muito legal, muito...
Muito trash.
É um trash bem acabado.
Parabéns pelo um ano de Casa Selvática e tomara que sigam vários outros.
Obrigada, vida longa.
É, mas eu acho que a gente é um pouco, tipo essa coisa de, não tô nem aí pra mecenato e não sei o quê. A gente não tem tempo pra esperar o mecenato vir. A gente está mandando projeto, a gente passa, às vezes, semanas inteiras escrevendo projeto, de projetos que nós acreditamos que seriam o diferencial pra essa cidade, o diferencial pra esse país. E eu acho que esse mito de que o tipo de trabalho que a gente faz é muito distante do público, não é verdade tanto pelo tanto de gente que frequenta a casa e vem aqui e acha maravilhoso. E não tô dizendo que o trabalho é maravilhoso, mas tô dizendo que tem pessoas que acham acessível, pessoas que não são da classe artística, assim. Não significa que porque a gente tá pensando outras formas de gestão, que a gente não quer também estar no... tentar um mecenato porque a gente precisa sobreviver. Até agora a gente consegue gerir a casa, mas não as nossas vidas, assim.
Mas é que nem a gente falou pra vocês, tal peça maravilhosa, porque vocês não fazem mais? Putz, não dá grana, então cobra mais caro, faz uma entrada mais cara. Não é ideia. E essa é a ideia de vocês, entendeu? Não é ideia também cobrar R$50 pra apresentar uma peça aqui que...
Pô, imagina chegar aqui na casa e pagar 60 mangos pra entrar.
Não vou falar que a gente nunca passou num edital. A gente já passou em alguns editais. O ano passado, o pessoal de artes visuais aqui da casa passou na virada cultural. Nós fomos pra Minas, no Galpão Cine Horto. Então, não é assim que a gente é desprivilegiado. E eu só acho que, assim, atualmente, na minha vida, o mais importante não é o dinheiro. Embora eu goste do dinheiro porque meus dentes estão caindo.
Vindo ou não um projeto, a gente só sabe que a gente vai continuar. Que a gente tá aí pra trabalhar. Com projeto ou sem projeto. Se não tem projeto, a gente lê tarô, dá aula de teatro.
Até a próxima crise depressiva.
Vende roupa do brechó, compra os remedinhos da depressão.
Aproveita, pessoal, que a gente sabe que existem opiniões e opiniões, e nem sempre a do quarto ato é igual a da Casa Selvática e vice-versa. E que bom isso, que bom que não é todo mundo igual. Isso faz bem pro mundo.
E a gente quer ouvir vocês, espero que vocês queiram ouvir a gente também.
E que bom que vocês estão aqui na nossa sala. Perto da nossa lareira, debaixo de uma luz dramática que a gente colocou pra vocês.
E a gente veio aqui exatamente pra que vocês possam falar tudo o que vocês quiserem, dar suas opiniões e aproveitem. E durante os próximos episódios, mandem sempre que tiverem opiniões, vocês gravam e mandem.
E venham todos, frequentem a Casa Selvática, venham conviver um pouco com a linguagem que a Casa Selvática tá propondo, porque é só através do contato com uma nova linguagem que a gente vai entendendo aos poucos e laciando um pouquinho. Tudo entra com carinho, né, Monique?
Abrindo a mente.
Não devemos temer as tensões, porque só elas são revolucionárias.